CBN Total.
Meio a tantas notícias tristes que nós estamos tendo pelo mundo afora, também temos que abrir o espaço para falar de coisa boa. Nós estamos em contato com o Dr. Bruno Gonçalves de Araújo, que é médico e diretor clínico do Hospital Vera Cruz e da Casa de Saúde. Campinas tem mostrado bom índice de pessoas que ficaram curadas depois que contraíram o vírus da Covid-19. No município, 3 casos foram registrados de pacientes que ficaram internados na rede particular, mas depois de um tratamento intensivo foram liberados para suas residências. O caso mais recente foi do casal Reducino, que emocionou a equipe médica e hospitalar do Hospital Vera Cruz. E agora, sobre isso, nós vamos falar com o Dr. Bruno Gonçalves. Boa tarde, Dr. Bruno.
Boa tarde, Marco. Obrigado pelo espaço. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio CBN Campinas.
Que notícia boa, não, doutor? Em meio a tanto problema, tanta notícia ruim, não?
Sim, isso é muito importante e o caso foi muito emblemático. E para a equipe como um todo, né, os profissionais nossos, foi motivador ver esse desfecho. Era um casal que se encontrava, né, realmente na faixa etária e com algumas comorbidades que se enquadram no grupo de risco. E você vê um desfecho desse... ver o fruto desse trabalho e da união dos dois também, que foi muito importante, realmente nos dá mais motivação para continuar, né?
É verdade. Como a gente vai conversar com ele, inclusive, daqui a pouquinho, viu, doutor? Como que eles chegaram? Qual que era o estado? Era um estado leve, mais grave? Precisaram ir para a UTI? Como é que foi? Não sei se o senhor pode falar isso também, né?
Não, tranquilo, a gente está bem alinhado com eles, né? Mas é interessante mesmo a população saber, eles chegaram com quadros, sintomas expressivos, felizmente não precisaram de suporte de UTI, quase precisou, né? Mas a gente conseguiu segurar o tratamento mesmo na enfermaria, principalmente com o seu José. Eles não internaram simultaneamente, teve um intervalo aí de 2 dias, e quando foi possível colocá-los em segurança juntos, isso fez diferença no tratamento. Então, tiveram sintomas de gripe, né, uma gripe forte, falta de ar, cansaço, febre, tosse, bastante prostração, né, mas com o suporte aí eles tiveram uma boa evolução e conseguiram ter alta, uma boa recuperação.
Quanto tempo eles ficaram no hospital, doutor?
Eles ficaram em torno de... Ele ficou mais tempo, né? Em torno de 10 dias, em torno um pouco mais de uma semana, né? A média do casal.
Uhum. Já é um casal de idosos, né, doutor? Qual que é a idade deles?
Isso, eles estão na faixa de 65 anos, né? E possuem algumas comorbidades como hipertensão, diabetes, quadros pulmonares que realmente chama atenção, né? O que a gente tem visto aí na literatura, nos casos que a gente tem estudado. Os casos mais graves geralmente se enquadram nessas pessoas, né, com Covid e essas comorbidades.
Muito tem se falado na questão do diabetes. A pessoa que tem uma diabetes descontrolada, muito alta, ou é aquele paciente que tem um controle do diabetes que também corre esse risco, doutor?
Ambos, né? Obviamente, quem tem o diabetes controlado, ele tem uma carga já de complicações maiores, né? Muitas vezes de doenças silenciosas, como complicações renais, enfim, que demora a dar uma sintomatologia. Mas o paciente diabético, de uma forma geral, foi associado a um risco de casos mais graves do Covid, tá? Então, é sempre um ponto de atenção e qualquer sintoma, que lembra uma gripe ou saia do seu estado normal, é importante procurar um serviço médico especializado.
Doutor, nós vamos tocar agora num assunto que eu não sei se o senhor vai ter condições de falar. Está uma polêmica do médico Davi Wippe e também tem aqui informação do cardiologista Dr. Roberto Calil, do sírio-libanês, Calil Filho. Ele admite que usou cloroquina. O Davi Wippe, ele não está querendo revelar o tipo de tratamento que ele fez. Ele, inclusive, foi cobrado hoje no Twitter pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Pedindo para que ele pudesse falar que tipo de medicamento ele utilizou. Ele está se resguardando o direito dele de não querer divulgar isso. É, e ao mesmo tempo a gente gostaria de ver o exame do presidente Jair Bolsonaro, né? Que ele não mostrou se deu negativo ou se deu positivo. Então, uma mão lava a outra. Então, tem coisas que a gente tem que respeitar. Mas o doutor Calil falou que está recuperado, graças a Deus, está recuperado, já deu até uma entrevista coletiva. Ele usou a cloroquina. Nesse casal, especificamente, foi usada a cloroquina?
Sim, a gente tem um protocolo, né? Nós temos entrado com a hidroxicloroquina. É, a despeito da... tido essa disputa política, né? Enfim, mas do ponto de vista médico, a gente não tem nada concreto ainda, tá? Então, diversos estudos estão ocorrendo simultaneamente no mundo. Algumas publicações incipientes mostraram um benefício, mas a gente não tem um dado robusto, né? Mas como existe essa possibilidade, e dentro dessa situação, muitas vezes os riscos de um efeito adverso supera os riscos de não utilizar, utilizando com cuidado é o que nós estamos fazendo, né? Até porque algumas complicações podem ocorrer com o uso da hidroxicloroquina, e o protocolo é associado à azitromicina, então a associação pode aumentar o risco de arritmia, mas não é nada certo ainda. Nós utilizamos o nosso paciente, né? A gente tem um protocolo com critérios de indicações claras, como fazer o uso seguro, né? E estamos aguardando mais estudos, ter mais dados para a gente chegar a uma conclusão, tá bom?
Tá. Então, nesse casal e também nos demais pacientes que estão sendo atendidos por vocês, esse medicamento, junto com a azitromicina, esse medicamento está sendo aplicado, doutor?
Isso, temos aplicado, sim.
E os resultados?
Na nossa casuística, ainda não conseguimos ter uma posição definitiva, tá? Então, a gente viu pacientes que tiveram um bom desfecho, como esse casal, né? E muitos outros que já tiveram altas. Mas também tem pacientes aí nas unidades de terapia intensiva e que a gente não sabe associar ainda se teve benefício ou se não tem benefício. Uhum. E depende muito dos casos, das comorbidades que alguns pacientes têm ou até o momento de evolução do quadro do COVID. Então, é um pouco precoce para dar um posicionamento. Nós temos utilizado porque existem algumas literaturas que recomendam, mas com essas ressalvas.
É verdade. Inclusive, tá? O Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, ontem disse, né, que os médicos têm que assumir essa autorização, né, podemos dizer assim, essa responsabilidade de utilização desses medicamentos, né? Cabe ao médico. O casal foi consultado, foi questionado se isso era necessário, eles pediram, ou é uma orientação de vocês médicos mesmo?
É, correto, boa pergunta. Como ainda não tem um embasamento, um nível de evidência máximo que recomende o uso dessas medicações para o tratamento do COVID, nós temos o nosso protocolo, né? Então, o paciente que se enquadra nesse critério, a gente faz, a equipe médica aborda o paciente ou a família, né? Dependendo da situação, e a gente tem um termo, né? Um termo de esclarecimento, um termo de ciência, que é um medicamento que não está totalmente aprovado, mas tem indícios que pode ajudar no tratamento, e de comum acordo com pacientes e familiares, a equipe médica toma a decisão de iniciar o uso desses medicamentos.
Doutor, esse medicamento, ele está sendo aplicado já no início da doença ou quando ela se torna um pouco mais grave?
No nosso protocolo, ele é um pouco mais abrangente, tá? Não é simplesmente fez o diagnóstico, um sintoma extremamente leve, hoje que está desenhado. O paciente que precisa, né, que tem falta de ar, e está precisando de um suporte de oxigênio, o mínimo que seja esse suporte, né, como um catéter, baixo fluxo, a gente já tem entrado, né? Mas o que é muito interessante e desafiador nesse momento é que todo dia a gente é inundado por enxurradas de informações, né? Protocolos de vários hospitais, vários órgãos de saúde do mundo inteiro vão soltando novos protocolos, novos guidelines, então isso tem mudado de uma forma muito dinâmica. Todo dia a gente tem revisado os nossos protocolos e conversado com o nosso time de especialistas aqui do hospital.
Ao mesmo tempo em que a gente dá essa notícia, que é uma notícia até certo ponto boa, né, doutor? Tem que ter muita preocupação, muito cuidado com quem está ouvindo para não passar essa informação de uma forma errada. Isso tem que ter um controle médico, tem que ter uma prescrição médica, não é a pessoa chegar lá numa farmácia e falar, ah, eu quero esse medicamento que eu estou tossindo, que eu estou com isso, que eu estou com aquilo. A orientação é procurar um médico e ele vai determinar o que, que ele vai tomar. A gente tem muito medo de falar nesse assunto, porque cria um alvoroço nas pessoas, né, que acham que foi descoberta a pólvora, né? Descobrimos a pólvora novamente. Então, acho que esse é um detalhe que o senhor poderia passar para essas pessoas. Muito cuidado e muita atenção com esse tipo de medicamento, né?
Não, exatamente. É um excelente ponto, né? É um medicamento, ele não é isento de efeitos adversos, efeitos colaterais, né? A hidroxicloroquina, ela tem associação com alterações visuais. Então, o paciente que faz uso de hidroxicloroquina crônico, a gente tem que fazer acompanhamento, por exemplo, com oftalmo, para ver se não tem lesão. Pode dar arritmia, então, quem tem problema cardiológico, usa alguns medicamentos para arritmia ou para controle da frequência cardíaca, precisa usar com cuidado, né? E sempre, sempre com orientação do médico, sobre supervisão do médico. Existe uma possibilidade promissora, mas ainda tem que ficar claro em quais situações que ela vai trazer esse benefício, até porque a gente está vendo, né, o cenário que está no mundo e o número de casos, o número de eventos aí de desfechos ruins, a respeito do uso da medicação também. Então, não existe ainda uma conclusão correta, tá? Então, o mais importante mesmo é as pessoas se cuidarem e se protegerem. Isso é o que vai fazer mesmo a diferença nesse momento, né?
Com certeza. O senhor que é médico, mas o que a gente tem observado, né, doutor? Tem muita gente nas ruas, tem muitos idosos, inclusive... Eu tenho que me manter aqui abastecido, senão eu vou passar com certa necessidade. Mas eu vi no local que eu fui hoje, muitos idosos sem a máscara. Eu estou usando a máscara, então você vê muita gente aglomerada. No Mercadão Municipal de Campinas hoje tinha fila para comprar peixe, né? Porque nós estamos próximo aí da Sexta-feira Santa. Gente, é uma Sexta-feira Santa, ninguém vai pecar por não comer o peixe na Sexta-feira Santa. Não precisa fazer esse tipo de aglomeração. Não dá para comer o peixe na Sexta-feira Santa. Se inventa, se reinvente. Vai na cozinha, faça um outro prato. Então, é esse o conselho que a gente dá para as pessoas não ficarem aglomeradas. E a gente tem visto muitos idosos fazendo isso. Qual que é o apelo que o senhor, como é médico, cuida de dois hospitais importantes da cidade, fala para essas pessoas que ainda continuam saindo e se aglomerando?
Como diz o ditado popular, né, a sabedoria popular, é melhor prevenir do que remediar, tá? Então é muito importante as pessoas tomarem precaução mesmo para não contrair o coronavírus, tá? Então, utilização correta da máscara, higiene das mãos, e evitar aglomerações, principalmente o grupo de risco, tá? É um momento muito difícil que a gente está passando, acho que é o grande desafio da nossa geração, né? Várias gerações, inclusive, que convivem simultaneamente, mas o ideal mesmo é que as pessoas fiquem em casa, busquem outras alternativas e se protejam, tá?
Doutor, agora, deixando um pouco da questão do tratamento, do que o senhor já deu de orientação, de falou de coisas importantes, agora vamos falar um pouquinho do lado da emoção do senhor como médico, da equipe, toda a equipe aí do Hospital Vera Cruz e também do Centro Médico, quando esse casal teve alta. Qual que é a emoção, o senhor como é médico, do pessoal? Queria que o senhor relatasse um pouco esses momentos para a gente.
Foi um sentimento muito gostoso, né? Muito gratificante a gente ver esse desfecho. E o caso foi emblemático também por ser um casal, os dois passaram por isso juntos, e a gente observar como o carinho, o cuidado um com o outro, isso também contribui no tratamento, né? Isso reforça e comove mesmo. Porque, como todo mundo, né? Os profissionais da saúde também são pegos aí de surpresa, então muitos estão tendo que ficar isolados, às vezes seus familiares, filhos, pais, né, para ali cuidar dos nossos pacientes, cuidar de pacientes como esse casal, e quando você vê o fruto, né, do trabalho, dessa união de toda a equipe, resultar num desfecho desse, isso nos fortalece e nos emociona muito, né? A gente vê que vários ali realmente não conseguem nem segurar o choro, né? Porque a gente se envolve, a gente cria um vínculo. Foram quase 10 dias de internação e eles, mais do que ninguém, sabem o que eles passaram, né? O grau de dificuldade, de medo, ansiedade. E isso acaba, no bom sentido, né? Esse afeto contamina também a equipe e realmente passa uma mensagem, um símbolo aí que dá um gás extra para a gente continuar nesse combate aí ao Covid.
Desculpa perguntar, o senhor tem quantos anos, doutor?
Eu tenho 35.
Isso é muito novo. Está com quanto tempo de medicina?
Eu tenho, vou fazer 10 anos de 10 formato.
Anos.
10 anos de formato.
É um menino ainda, né, doutor?
A gente tem bastante coisa aí pela frente, né?
É verdade.
Esse é o nosso maior desafio. É. Jamais sonhávamos, né, passar por algo assim.
E tão jovem assim, né, doutor? Tão jovem.
Mas nós estamos aí, nos preparamos para, né?
Deixa eu só fazer uma pergunta. EPIs, os equipamentos estão em falta na rede particular ou está tudo em ordem?
Olha, a gente está conseguindo abastecer os nossos hospitais com uma quantidade correta de EPIs, né? E isso é tudo dimensionado e estruturado de acordo com o posto de trabalho ou ambiente de trabalho de cada profissional, né? A gente trabalha, hoje o grupo pertence a uma holding, que tem hospitais em outras regiões do país, como Ribeirão Preto, Florianópolis, e tem todo um esforço mesmo do corporativo para conseguir esse abastecimento. A gente tem monitorado o andamento da epidemia já há um bom tempo, procurando nos adiantar. É um ponto de atenção, e porque a gente não sabe exatamente até quando irá se estender esse enfrentamento, né? Até o poder público tem nos dado informações aí que até meados de junho que a curva deve começar a diminuir, mas existe um grande esforço mesmo para garantir a segurança dos nossos colaboradores, nossos médicos, né? É um item que nós realmente não abrimos mão, é de deixar o pessoal com um ambiente de trabalho tranquilo e seguro.
Doutor Bruno Gonçalves de Araújo, parabéns aí a toda a equipe. Acho que Campinas inteira está feliz com essa notícia e com boas notícias que a gente também tem que passar. E a gente fica muito orgulhoso, viu? Parabéns a toda a sua equipe, a todos os funcionários de todos os setores do hospital do Vera Cruz e aí da Casa de Saúde, viu?
Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem também, com seriedade, responsabilidade aí social. Isso é muito, muito importante e estamos à disposição aí para ajudar sempre.
E um agradecimento especial por o senhor ter falado o tipo de tratamento. Tem muita gente que não está querendo falar, né? Parabéns pela coragem, viu, doutor?
Não, estamos à disposição aí.
Tá certo. Um abraço, uma boa
Obrigado.
Tarde.
Boa tarde.
Muito bem. Conversa. Olha só, gente, que notícia bacana. Ao doutor Bruno Gonçalves Araújo, médico e diretor clínico do Hospital Vera Cruz e Casa de Saúde, falando do procedimento.